Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.
Vem
mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.
É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos,
as crianças.
Que legal!
Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.
Agora na rádio que treme a concorrência, começa o quadro Visão Feminina na EBD. Na voz marcante de Rosângela da Silva, Rádio UPV, levando Deus até você.
Paz gloriosa de Cristo Jesus esteja com você e com toda a sua família. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez com o quadro Visão Feminina. Estamos falando sobre a Igreja dos Gentios, a chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos, lição do terceiro trimestre de 2026, onde o Senhor pode te alcançar neste dia. Vamos falar hoje sobre a graça que alcança todas as nações. O texto Auro nos fala, por pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ver aqui que, na verdade prática, é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Não tem outro caminho, é pela graça. A salvação é confirmada como obra exclusiva da graça do Senhor Jesus. Lá em Atos 15, 11, você vai estar encontrando isso. Atos 10, 44 e 48, você vai encontrar que Deus não faz distinção entre pessoas. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, você vai encontrar salvação é um dom gratuito de Deus. Tito 2, 11 e 12, a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos. Hebreus 4, 16, você vai encontrar que o trono da graça está aberto para o crente. Já em 2 Pedro 3, 18, você vai encontrar crescendo em graça e conhecimento de Jesus Cristo. Essa é a leitura diária. Já a leitura bíblica em classe está lá em Atos, capítulo 15, versículo 1, 5, 28, 29, 36 e 39. Como a leitura é um pouco extensa, eu vou simplificar aqui para você. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então aqui nós vamos ver que Paulo e Barnabé não pequena discussão, contenda contra ele, resolveu que Paulo e Barnabé, né, havendo contenda, né, entre a igreja, Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subiram a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo apanhados, né, pela igreja, passaram pela Felícia e pela Samaria, contando a conversão dos gentios. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelo apóstolo anciões e lhes anunciavam quão grande Deus tinha sido com eles, coisas Deus tinha feito através deles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, né, se levantaram e dizendo que era mister se considerar conforme o mandamento da lei de Moisés. Mas, na verdade, pareceu bem o Espírito Santo não vos impor mais encargo algum, né, senão essas coisas necessárias, assim disse Paulo e Barnabé. Vos abstenhais das coisas que são sacrificadas a ídolos, de sangue, de carne sufocada, fornicação, dentre coisas farei bem, se não vos guardardes. Alguns dias depois, Paulo e Barnabé tornaram a visita aos irmãos das cidades em que já anunciava a palavra do Senhor, para ver como estavam, e Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desse a Panfídia, se tinha apartado deles na companhia e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé, levando consigo Marcos, e navegou para Chipre. Uma contenda ali, né, entre eles. Os hinos sugeridos é o 394, 404 e 433. Mas nós vamos ver aqui também, queridos, que esta lição nos convida a uma reflexão madura e bíblica sobre a graça de Deus como fundamento da salvação e da unidade da igreja. Então, a partir desse concílio de Jerusalém, o estudo evidencia que a fé cristã não se apoia em méritos humanos, mas na ação soberana de Deus em Cristo. Ao ensinar, né, devemos valorizar o diálogo, a experiência de vida dos alunos e a aplicação prática, ajudando-nos a compreender, viver e crescer na graça que alcança todas as nações. Então, você, caro professor, ensina o diálogo aqui, a experiência, e cada experiência que aluno vai ter nessa aula, amém? Objetivos dessa lição: analisar como a graça sustenta a unidade da igreja, examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal em Cristo, e incentivar a busca constante do trono da graça. Vamos ver aqui, irmãos, que a graça que alcança todas as nações, ela é essencial porque ela revela um coração do evangelho e preserva a fé de legalismo, distorções liberais. Ao compreender a salvação como dom divino, o aluno fortalece uma convicção bíblica, cresce em unidade cristã, aprende a viver em fé com humildade, gratidão e compromisso diário com Deus. Então, meus queridos, nós vamos ver que a expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinário do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés. Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, né? Provocando assim um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante desta crise, a igreja buscou discernimento espiritual, fidelidade às escrituras, culminando numa decisão importante, então, no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. Então, os judeus achavam que a graça era só para eles. Deus veio mostrar, Deus veio abolir isso, dizer que a graça alcança todas as nações. Quando a graça preserva a unidade da, graça, da igreja? Quando? Lá no Concílio de Jerusalém, realizado entre 48 e 50 d.C. O concílio reuniu apóstolos, presbíteros da igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes que defendiam a circuncisão como requisitos para a salvação. Contudo, tal exigência confrontaria o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi um meio de justificação. Então, sob a liderança lá de Tiago, a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Paulo vem e relata, né, o que havia acontecido com Cornélio, que o Espírito Santo concedeu, né, a fé dele, sobre a fé dele, confirmou a fé dele sobre as obras, e não pelas obras da lei, né, sem fazer distinção entre os judeus e os gentios. Deus purificou os corações com fé. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo, o jugo da lei, e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos esse relato. Então, o relato de Paulo e Barnabé, em que se guia, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Milagres como a cegueira do mágico cipriota, cura em Listra e o livramento de Paulo testemunhar a aprovação divina. Além disso, destaco que os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Maravilhoso, glorioso, Deus é tremendo. Aqui no discurso de Tiago, né, o justo irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, né, preside o concílio como discernimento espiritual, após ouvir os testemunhos e reconhece que Deus visitou gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamentada sua proposta nas escrituras, citando Amós, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim, afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas cumpre o concílio decide não impor na lei mosaica os gentios recomendado apenas a abstinência de práticas que comprovariam a comunhão. Idolatria, moralidade sexual, carne sufocada, sangue. Então, a decisão é comunicada por cartas de igrejas gentílicas, enviadas como Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo e trazendo consolo e unidade. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos, resultado na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. Glória a Deus, Deus é bom, né? Como Deus é bom. Como Deus se preocupa conosco, como Ele tem cuidado de nós. Então, nós vamos ver que a graça do Senhor Jesus é uma questão crucial do Concílio de Jerusalém, em que a circunstância é a remoção do prepúcio como sinal do Antigo Testamento na aceitação do conserto de Deus, a obediência à ruída que Deus deu através de Moisés eram necessárias para a salvação. Aqueles que receberam esta delegação concluíam que os gentios, isso é, aqueles que não eram judeus, estariam sendo espiritualmente salvos pela graça do Senhor. Então amplie seu conhecimento, veja, sina. Deus tem bênção para você, amém. Que os anjos do Senhor estejam sobre sua vida, isso que eu peço. Então a graça, ela preserva a unidade da igreja, a graça A graça, ela contém, ela provém a unidade, né? Então, se não tem nada unido, se está tudo em desordem, porque a tua vida espiritual precisa respirar, então dá nesse tempo, não digo tempo, mas que Deus ele está abençoando cada um de nós, restaurando as nossas forças. Então aqui a salvação, devemos saber que a salvação não é só para nós. Vamos dividir algo tão glorioso, temos que dividir. Temos que anunciar aos quatro cantos, temos que falar deste amor que é tão grande, deste amor que mudou a minha e a sua vida. Não fiquemos parados, não podemos ficar parados. Temos que deixar que essa graça alcance o mais perdido pecador. Aquele que se encontra na sarjeta, a graça vem a estar ao cansando. Então, quando a graça preserva a unidade da igreja, a igreja cresce, a igreja fica matura, a igreja fica, né, tinindo, como diz o ditado por aí. A importância da circuncisão. A circuncisão, né, era uma das práticas mais importantes do judaísmo, em central para a na identidade judaica. Outras alianças tinham, outras alianças vinham de mais diferentes, por exemplo, o arco do céu, né, que mais? A circuncisão colocava uma marca, aliança, o próprio caster da prova. E sinceramente, Deus tem bênção para você e para mim. Creia que o Senhor pode fazer muitas coisas através de mim, da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo, Deus tem bênção para nossas vidas. Vamos lá, o tópico número 2, um presente de salvação para todos. Então, o que é graça? A graça, né, é um favor imerecido de Deus, né, que dá para nós. Então, diante desse drama universal do pecado que separou toda a humanidade de Deus, lembra que houve essa separação, porque a humanidade, ela se esqueceu de Deus. Mas a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aqui nós conseguimos ver que é a graça de Deus que alcança, que é a graça de Deus que promove a salvação, promove a cura, promove a restauração. Não é mesmo? Porque nós ficamos só dependendo da força dos nossos braços, pode falhar. Mas o que Deus não deixa falhar choca nós, quando Deus fala conosco, diz que vai fazer e faz. Então, essa obra, essa graça redentora de Deus, nós temos que anunciar, nós temos que falar dessa graça. Não podemos deixar, porque é um presente de Deus para nós. É um presente deixado de Deus para nós. Né? O charis, é chamado charis, né? A bondade de Deus, o favor de Deus no merecido da nossa vida. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano. Então, Deus quer salvar o ser humano, não por obras ou por mérito, mas por amor incondicional, um amor e misericórdia. Então, diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, a graça vem e se apresenta como um único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede a vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é tremendo! Quando ele surpreende, né? Essa manifestação da graça, essa graça é o que alcança, né? É uma plena expressão na salvação e na obra de Jesus Cristo. Então, por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer. Espiritualmente em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Então a graça é para todos os povos, sem exceção, sem exceção. Né, sendo oferecido igualmente aos judeus gentios pela graça, então mediante em Cristo, não há barreiras etênicas, culturais ou revistas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, tu e a tua casa. Então tudo é um esquema, como entrar, como sair. Deus tem bênção para você. E Deus tem bênção para nós. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus te alcance. Que você não faça acepção de pessoas. Mas que você saiba que a salvação era para mim e para você. É para os judeus, é para os gregos. É para todos aqueles que aceitarem a Ele como um único e suficiente Salvador. Você já cresceu na graça? Você está crescendo na graça? Como nos aproximar do trono da graça? Crescer na graça é no conhecimento de Cristo. Se pressupõe o quê? Amadurecimento espiritual contínuo. O acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, como remover, que removeu, que removeu a barreira do pecado. Então, além disso, aproximando-nos com fé e com reverência, viva reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, do mesmo modo, essa aproximação exige humanidade, coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza. Por isso, o trono é chamado de trono da graça, dele procede misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai falando, vai orientando, vai dando força. Agora vamos para o próximo tópico. Então, esse tópico ficou bem claro, né? A conclusão dessa lição de número 13 é assim, ó. Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a resposta universal do Evangelho. Deus, desse modo, esse marco histórico ensina que a Igreja deve afirmar, enfrentar desafios, discussão, né? E, enfim, Deus tem plano para nossas vidas. Deus quer nos abençoar. Que o Espírito Santo nos guarde, nos proteja, aleluia, de irmos para heresias. Já a terceira lição fala sobre o Espírito que nos guia para além das fronteiras, que nós vamos falar do Espírito, de sorte que a Igreja era confirmada na fé e cada um crescia em números. Eles cresciam em muitos, porque multidões ouviram falar daquele Deus que ressuscitou, daquele Deus que fez milagres e maravilhas. Agora, esse mesmo Deus, né, que está ali, que vai almoçar agora, esse mesmo Deus faz presente nas nossas vidas, possa estar no meu e no seu coração. Que o Espírito que vai além das fronteiras possa invadir o seu coração e habitá-lo. Então, de forma que as igrejas eram confirmadas na fé, a cada dia elas cresciam em número. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também impede de avançar quando isso não está em órbita. Não está certo. Aleluia. Glória a Deus. Só uma parte está chega. Enfim, o que Deus tem para você, para mim. O que Deus tem para mim e para você. Então, nós vamos para esse tópico aqui. Espírito Santo que guia ali das fronteiras, vai falar lá em Atos 16, 5, vai falar que teve sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada um crescia em número. A verdade prática aqui está lá, então fala sobre o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Então, Deus tem bênção para mim e para você. Vamos viajar aqui? O Espírito Santo conduz a nossa vida em meio às tensões. Deus dirige a nossa vida abrindo e fechando portas. Quando o coração se abre, a palavra é recebida com fé. O nome de Jesus tem autoridade sobre todo nome. Em nome de Jesus. Então, Deus tem bênção para mim e para você. Nada pode ficar oculto se não for Deus. Se não for Deus agir, se for Deus manifestar-se na sua vida. Deus deseja se manifestar. Deus é um Deus de relacionamento. Então, Ele deseja estar com você. Então, nesta lição, temos a oportunidade de refletir sobre a ação soberana do Espírito Santo na condução da missão cristã. Então, a segunda viagem missionária de Paulo revela que o avanço do evangelho não depende apenas de planejamento humano, mas fé, sensibilidade e direção divina. Ao estudar a abertura aos nossos tempos, o conflito, né? Conflito. Deus tem bênção para dar. Aleluia. Transformação de vidas. O aluno compreenderá que o Espírito. Aleluia. Que o Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus tem bênção para mim e para você. Que a graça de Deus nos alcance, que a graça de Deus nos ilumine. E cada dia possamos estar na bênção, na graça do Senhor. Então, essa graça que nós estudamos lá, que nos alcançou, esse Espírito que guia além das fronteiras, ele conduz a nossa vida em meio às tensões, ele dirige a nossa vida abrindo as portas fechadas e fechando as portas abertas. Quando a oração se abre, a palavra é recebida como fé. Então nós vamos ver aqui que o nome de Jesus tem autoridade sobre as trevas, que a fidelidade ao evangelho sustenta o crente e que a salvação pela fé em Cristo conforme que se levanta. Oh Deus, como Deus tem nos dar. Aleluia. Deus deseja nos ter relacionamento, Deus deseja estar conosco. Então a salvação pela fé em Cristo transforma as famílias inteiras. Ela sustenta o amor, ela crê, né, neste amor. Então que a palavra de Deus não está penetrando no seu coração, entrando na sua vida. Vamos ver aqui o que diz Atos 16, né? Vai falando sobre a viagem, falando que eles foram, falando como foi. Deus sabe todas as coisas. Então, nesta lição, temos a oportunidade de refletir sobre a ação soberana do Espírito Santo na condição da missão cristã. A segunda imagem missionária de Cristo revela que o avanço do evangelho não é depender, mas é estar na direção dele, estar querendo a direção. Amém? Que Deus venha estar abençoando cada um de nós, venha estar restaurando nossas vidas, venha estar operando maravilhas dentro de nós, fora de nós. Aleluia. Então, nessa lição aqui, nós vamos para o primeiro tópico agora. Vamos ver lá o primeiro tópico. A tua lição lá. Pode estar acompanhando o professor, né? Estudar esta lição é fundamental para compreender que a missão cristã não avança apenas por iniciativa humana, mas pela direção soberana do Espírito. Aleluia, soberana do Espírito. Aleluia. Então, que Deus está alcançando você, está dando vitória, está bênção. Venha ser luz, onde você é luz. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus te guie, te conduza. Mas agora vamos aqui para o primeiro tópico, né, que é a segunda viagem missionária de Paulo, né, marca um avanço decisivo da igreja, esse fortalecimento da igreja fundamentada, a expansão do evangelho, novos territórios, né. Então, dá-se a mensagem cristã nas escrituras, que daí não é com ele. Amém. Algo aqui que eu quero mostrar para vocês no primeiro tópico. Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Então nós vamos ver aqui quando nós abrimos o nosso coração, o que acontece. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Então na segunda viagem missionária, destaque o Rical, não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, enlista a equipe missionária. Né? Então, a vida. Aleluia. Deus tem bênçãos para mim, para você, que você está cuidando. Somos o templo do Espírito Santo, que também está cuidando disso, né? Não entrando em discussão, não entrando em debate. Porque as coisas de Deus não são assim. O segundo tópico dessa lição, né, ali, que nos fala sobre o presente de salvação. Já o terceiro tópico nos fala que como nos aproximar do trono da graça. Então, crescer na graça, no conhecimento de Cristo, pressupõe amadurecimento espiritual e contínua. Então, a lei do acesso do trono da graça ocorre com confiança, foi fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo removeu toda essa barreira do pecado, aleluia. Além disso, aproximando-nos com fé, viva reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado. Aleluia, eu sei, mas Deus é bom, está curando, está orando. Restaurando a sua vida, restaurando o seu lar. Que o Espírito Santo te desconsiga tudo que você deseja em dobro. Oh, aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele está conosco, então, aqui, ó, crescendo na graça. Como nos aproximar dessa graça? Então, nós vamos ver que crescer na graça, no conhecimento, pressupõe amadurecimento espiritual contínua. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu toda a barreira do pecado. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? As Escrituras nos orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio, necessidade esteja ali na casa do céu de Deus. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Então aqui, quando devemos nos achegar? Sempre. Né? Então as Escrituras nos orientam que busquemos essa graça em tempo oportuno. Significa que o auxílio, necessidade, nos torna mais efeito. Deus é consolo, socorro, nos presente nas horas de angústia, e jamais se atrasa. Então, a bênção do Senhor é para mim, a bênção do Senhor é para você. Então, aqui no terceiro tópico, fala assim, o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? O que nós recebemos ao chegar ao trono da graça? Bem, meu amigo, eu não sei quanto a você, mas eu sou muito grata a Deus, porque ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação, Deus tem bênção, Deus tem vitória. Deus tem mesmo vitória, Senhor. Glória a Deus, Deus tem bênção para nós. Vamos chegar à conclusão dessa lição. A conclusão dessa lição é o seguinte. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você. Deus tem vitória para você. Então, essa igreja estava em discussão. Quem é o maior, quem é o menor? Por que tu pegou blusa de fulano, de canto? Então, a princípio, é isso mesmo. A princípio, é o que nós temos, né? É o que nós vamos conservar a nossa vida. Amém? Que Deus esteja com cada um de nós. Que esse dia seja um dia proveitoso. Tem mais pesquisa, irmãos? Tem mais pesquisa. Professor, pesquisa, analisa, faça perguntas. Participe da aula, seja um participante da aula. Não navegue na aula, não fale nada, não fala nada. Mas que o Espírito Santo de Deus esteja te guiando, cuidando de você. Amém? Então, a conclusão dessa lição é assim, ó. O Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Então, nesse modo, esse marco histórico ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência a dependência do Espírito Santo, cumprindo a missão entre todas as nações. Então, Deus deseja que a salvação seja levada a todas as nações. Nós compreendemos isso muito bem, né? Nós vemos que esse é o pior, foi a principal controvérsia ali da doutrina doutrinária, né? Ali. Então, a defesa da circuncisão como requisito para a salvação. Vamos ver também no subtópico sobre o discurso de Tiago, né? Qual é a decisão do... Desculpa, meus irmãos. Qual é essa decisão? O que nós devemos fazer? Amém? Então, que o Espírito Santo venha estar guiando você, porque a graça de Deus é o único meio da salvação por todos os povos, desde a cortina. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, Deus tem bênção para nós. Então, vamos concluir essa lição aqui. Você vai estar orando, buscando a direção de Deus para a sua vida. É pela graça, né? O único meio da salvação para todos os povos. E como ele se apresenta, né? Então, diante da drama universal do pecado, separou toda a humanidade, mas a graça veio, nos resgatou do lamaçal do pecado, nos deu nova vida, nos deu esperança de estarmos junto ao trono com Jesus. Amém? Então, que o Espírito Santo venha estar conduzindo a minha e a sua vida, dando vitória, uma semana abençoada, um dia abençoado, que Deus esteja na companhia de cada um de nós. Então, o Espírito Santo, Deus esteja cuidando de nós, amém? Então, a graça e paz, que Deus abençoe cada um. Esse foi o quadro Divisão Feminina na UPV.
Você ouviu aqui na emissora que treme a concorrência, o quadro Visão Feminina na EBD, com Rosângela da Silva, Rádio UPV, cada dia mais perto de você.
Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia na escola dominical.
Vem
mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.
É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão. também os pequeninos,
as crianças.
Que legal!
Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD.
Vem pra IBD.